A gente vai fazer uma reflexão sobre a evolução da indústria, o investimento em tecnologia no setor industrial, investimento em automação, como é que o Brasil vem caminhando e como é que ele se encaixa nesse cenário mundial. Tem vários rankings, nem sempre a melhor forma da gente acompanhar, nem sempre é o melhor parâmetro para acompanhar essa evolução na automação. De toda forma, tem um ranking da Federação Internacional de Robótica que coloca o Brasil na posição 39 entre 44 países que usam mais tecnologia. Liderança da Coreia do Sul, se destacam também a Alemanha e o Brasil lá no fim da lista. Tem acontecendo um barateamento da tecnologia. Como é que é possível aumentar o investimento em automação no Brasil, que a gente vai discutir, e convidamos o professor Mário Sérgio Salerno, que é do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, Poli-USP, coordenador do Observatório de Inovação e Competitividade do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Bom dia, professor.
Bom dia a todos, bom dia, Roxane.
Muito obrigada mais uma vez por atender ao nosso pedido e nos ajudar a fazer uma reflexão sobre esse tema. Ranking funciona, gente, olhar o Brasil em ranking, né? Tem vários rankings que acompanham evolução tecnológica, tem esse que trata de quantos robôs, por exemplo, o Brasil tem 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores, né? A liderança da Coreia do Sul que tem 630 robôs, a Alemanha... 300 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Essa é a melhor maneira da gente acompanhar a evolução da automação, professor, na sua avaliação?
Olha, os rankings, eles ajudam a entender algumas coisas, mas muito pouco. Por outro lado, um ranking como esse, que é relativamente objetivo, é diferente daqueles rankings de competitividade, que são muito subjetivos, aqueles dizem muito pouca coisa. Mas um ranking de robôs ou de determinado tipo de equipamento, ainda que seja muito difícil fazer, ele indica alguma coisa. Não é uma medida absoluta para a gente levar a ferro e a fogo e se fiar muito nela. Mas a minha percepção, para fora dos rankings, é que alguns países e algumas indústrias no exterior são muito mais automatizadas do que o que nós temos aqui no Brasil, sim. Agora, se nós somos o 34º, o 20º, o 55º, isso é muito difícil saber.
É. Agora, que parâmetros, então, nós poderíamos... Vocês estudam muito isso, avaliam, acompanham essa questão da inovação e competitividade, e automação é um item importante, professor, nessa análise. Que parâmetros nós poderíamos empregar para entender um pouco melhor como é que tem sido feita essa evolução? Porque está acontecendo, tem setores mais avançados, setores menos avançados, a indústria 4.0 está aí, já tem gente falando de 5.0. Como é que a gente acompanha? Que parâmetros podemos usar?
Então, nós fizemos no Instituto dos Avançados, um ano atrás, uma comparação das políticas de Brasil, Estados Unidos, Alemanha e China para o que se chama aí de indústria 4.0, ou nos Estados Unidos, manufatura avançada, etc. Esses países, eles têm uma política pública muito mais forte para a digitalização das atividades produtivas. O Brasil não tem, né? Preto no branco, o Brasil hoje... não tem uma política, tem alguns documentos, mas não tem uma política. O que acontece é o seguinte, existe uma integração muito forte de alguns aspectos que vão de grandes bases de dados, uma analítica para tratar essas bases de dados, que a gente pode chamar de inteligência artificial, que é um nome genérico que encobre uma série de coisas, e... do outro lado da ponta, alguns mecanismos que concretizam algumas ações que a gente chama genericamente de robôs. Então, tem toda essa interligação. Desse ponto de vista, um robô isolado, desconectado, ele tem lá a sua função. Mas um robô bastante conectado, que trabalha ligado a bases de dados, assim, é uma outra realidade. Então, por isso que, às vezes, o número... simples de robôs, ele pode não dizer muita coisa. Minha percepção é que a gente está um pouco defasado nas duas coisas e talvez mais defasado ainda nas tecnologias, nos sistemas mais integrados.
Essa tecnologia tem, como toda tecnologia, todo processo tecnológico, começa caro, é uma inovação, e depois isso vai ficando mais, esse custo vai diminuindo.
Sim.
Tem acontecido isso também com os robôs ou com esses sistemas integrados?
Tem. O custo da informação hoje, de tratar a informação, ele caiu bastante. os equipamentos que tratam informação também, eles são muito mais baratos. É, às vezes a gente pensa o robô só como aquele braço que se mexe, mas ele tem toda uma computação por trás, né? Para fazer com que ele se mexa de uma forma adequada, desejada, etc. Então, a gente precisa olhar também o robô, não, essas máquinas, do ponto de vista computacional. Esse preço está caindo. É, isso sim, há um barateamento. E há também uma, digamos assim, uma nova abordagem para robótica. Há uma parte da robótica que é muito, muito cara. Robôs muito sofisticados. Mas há um outro lado da robótica, que ela é relativamente mais nova, que são robôs relativamente menores, que eles trabalham junto com uma pessoa e eles são muito mais baratos. Uma grande difusão de robótica está acontecendo aí nesse tipo de equipamento, nesse tipo de sistema. Então, nós temos todos, mas sem dúvida, houve e está havendo um barateamento dessas tecnologias.
Isso é um estímulo para o investimento ou não necessariamente? Quer dizer, quanto se investe? Por que que não se investe mais? Por que que esse processo... Ele está acontecendo? O problema é que ele começou atrasado? Por que essa defasagem? Por que a falta de investimento?
A automação, qualquer que seja, ela está diretamente relacionada ao investimento. Uhum. Uma empresa, ela vai investir, ela vai aplicar seus recursos em automação se ela quer melhorar os processos existentes ou se ela está fazendo expansão, está aumentando sua capacidade e aí, em princípio, ela constrói uma nova unidade produtiva, mas no estado da arte, da tecnologia e dos sistemas. O que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos é que o investimento é muito baixo. Então, não é um problema da robótica em si, é um problema do investimento. Como o investimento é baixo, existe uma pouca introdução de automação e é um certo círculo vicioso, né? O problema é que com isso a gente fica defasado do ponto de vista de produtividade, de produção de determinados tipos de produtos e a gente se afasta um pouco da fronteira, né? Isso é sensível, é sério e se afastar pode ser rápido, recuperar distância pode ser muito demorado, esse é o problema.
Esse aqui é o problema. Agora, não tem como não falar que é um tema discutido, o robô vai substituir o trabalho humano. Em alguns setores isso é verdade, há outros que isso é inexorável, né? Porque é uma linha de produção, não haverá outra forma de aumentar a produtividade sem que, né, o humano seja substituído pelo robô. Há funções específicas que o robô fará e fará melhor. Então essa discussão entre trabalho humano e... Em alguns, o homem estará à frente, né, controlando o robô. Queria que a gente falasse um pouco desse tema também, desse aspecto também, porque é tratado.
Essa discussão, digamos, tecnologia e sociedade, ela é absolutamente importante e ela ganha contornos específicos e muito fortes no presente momento. Mas, principalmente, eu diria... por causa de desenvolvimentos do que a gente chama de inteligência artificial, esse tipo de coisa. O robô talvez não seja, apesar de o robô sintetizar, catalisar quase tudo que é de automação, mas tem hoje essas tecnologias associadas a grandes bases de dados, a processamento de imagens, etc., que exige uma base computacional muito grande, mas que era disponível e a um custo relativamente barato, essas tecnologias têm um potencial muito forte de substituir algumas atividades que se faz hoje. Por exemplo, diagnóstico por imagem. O que é isso? Por exemplo, tem uns meninos da Poli, né? Eles fizeram uma startup... que analisa frutas, analisa muda de eucalipto e seleciona a melhor. Né? Você vai plantar um eucalipto para produzir celulose, o eucalipto leva anos para crescer. Se você não planta a melhor muda, vai se perder produtividade lá na frente. Então, via análise de bancos de dados, uma análise estatística dos dados, se seleciona qual a melhor muda de eucalipto, isso também tem para cana, para flores, etc., isso vai levar lá na frente uma produtividade mais alta. Isso, sem as bases de dados, é impossível fazer. Então, hoje, tem todo um desenvolvimento que está ligado à massificação dos dados e à possibilidade de tratar esses dados com uma velocidade muito rápida a um preço baixo.
Uhum.
Esse tipo de coisa está tendo um impacto enorme em advocacia, medicina, engenharia, em atividades que até anos atrás não se pensava que pudessem ser afetadas por tecnologias de automação. Não é só o trabalho direto, manual, por assim dizer, que vem o robô e substitui a pessoa.
Uhum. Quer dizer, os profissionais, e aí qualificados, vão fazer outras funções. Nós vamos ter um certo deslocamento de funções, mas só que você vai precisar ter profissionais capacitados, mão de obra capacitada, que é um problema no Brasil.
Então, isso. Mas isso tudo vai depender de como a economia vai se comportar, qual vai ser a regulação disso. Por exemplo, a União Europeia lançou há pouco tempo uma nova regulação sobre o uso de bases de dados, o uso dos dados. Os Estados Unidos têm outra, o Brasil não sei exatamente, mas vai depender um pouco do andamento da economia. O pior dos mundos é a gente ter uma regulação ruim, a economia ficar parada e essas tecnologias se difundirem. Aí não tem muita saída, certo? Não tem muita saída, não vai ter deslocamento, né? Mas todo esse processo deve levar muitos anos, Roxane. Tem muitas análises e tal, mas eu não creio que haja no mundo e no Brasil também uma difusão muito, muito acelerada que vai impactar substancialmente uma camada expressiva de pessoas em muito pouco tempo. Eu acho que essas coisas se fazem ao longo dos anos, mas sim é um problema. E é um problema não só do ponto de vista do emprego, da quantidade e da qualidade do emprego, mas tem problemas éticos e morais muito sérios. Por exemplo, você vai ser analisado por uma máquina, né? Uma máquina vai dizer se você tem câncer de pulmão ou não, sabe esse tipo de coisa? E por aí vai, né?
São muitos questionamentos. Você vê que a gente começou falando propriamente da tecnologia e já está falando de ética, porque isso tudo está muito interrelacionado. Bom, mas é um processo, como o senhor disse, para a gente concluir, que não acontece da noite para o dia. É um processo lento e gradual. E o Brasil não vai ser exceção a isso, né?
Acho que não.
Com mais dinheiro ou menos dinheiro, esses processos, eles são parte da evolução. A gente tem que continuar acompanhando. Professor,
há boas empresas de inteligência artificial aqui no Brasil. Elas não são tantas, mas há boas, fazendo bons trabalhos, assim, coisas interessantes, que podem se difundir. Eventualmente, essas empresas conseguem até se colocar internacionalmente, que ajuda no emprego aqui no Brasil.
Certo? Empresas totalmente brasileiras, né? Isso que você está falando aqui.
Totalmente
brasileiras. Quer dizer, a gente tem também, isso está evoluindo também aqui, né?
Está evoluindo, tá. Não vamos dizer que nada é feito, não é verdade. Alguma coisa boa está sendo feita, sim.
Uhum.
Inclusive, a USP está lançando um novo laboratório, o Pátio, dentro de Nova USP, que tem uma área de inteligência artificial coordenada pelo professor Fábio Cosma, da mecatrônica da USP, com uma rede enorme por trás. Então, do ponto de vista de pesquisa mais aplicada na universidade, esse laboratório vai ser uma ponta importante para desenvolver esse tipo de tecnologia.
Muito interessante. Vamos tratar desse assunto em outra oportunidade, ampliar essa discussão, porque é tecnologia, estudo, é pesquisa aqui dentro da Universidade de São Paulo. Professor Mário Sérgio Salerno, do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade do IEA. Muito obrigada por sua contribuição mais uma vez.
Obrigado, Roxane. Até mais, ouvintes.